Super armas são tecnologias que basicamente não há um contra-ataque prático. Sempre que elas entram em cena, sua mera presença e escala ofuscam qualquer tipo de opção, seja de defesa ou ataque convencional disponível. Nada pode combatê-las efetivamente, podendo apenas mitigar seus efeitos. A mera existência de armas dessa magnitude significa que as regras não são mais respeitadas, ou que estamos na iminência de um grande suposto ataque, vivendo em constante ameaça, algo que a bomba atômica foi durante algum tempo. E nesse mundo free confidencial de hoje, nem um pouco alarmista, vamos falar de coisas que a gente já sabe que tem e de coisas que talvez a gente desconfie que tem logo depois da vinheta e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Oi, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o Andrei, do meu bunker. Mandei mensagem pro meu amigo Paulo Coelho, estou no bunker dele agora, na Europa. E hoje a gente vai gravar um episódio que é assim, né? Nós já gravamos sobre pandemias, já gravamos sobre, né, Terceira Guerra Mundial, né? E aqui a gente vai fechar a trinca aqui de... Meu Deus do céu, os ouvintes vão terminar esse episódio completamente pirados da cabeça. Mas, gente, vamos com calma. Não é o fim de tudo. Se em algum momento alguém apertar o botão vermelho, fiquem absolutamente tranquilos que não há mais nada do que possamos fazer. E para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Rafael Jacaúna.
É, pessoal, as armas de destruição em massa não são só um perigo. As armas que as lançam que são o verdadeiro perigo pro mundo.
E você tentou falar que, na verdade, não era munição, mas era arma, é isso?
É o caminho, é o meio que elas são entregues que é o perigo.
Entendi. Então, o mensageiro que é o problema. Eu não entendi nada, mas vamos seguir, porque vamos embora.
Você vai ver ao longo do programa.
Tá bom. Temos aqui também nossa queridíssima Adriana Mello.
É, gente, eu já preparei aqui meu suco de maracujá, meu saco de papel, porque o ataque de ansiedade já tá batendo.
Já mande já e-mail já pros terapeutas.
Não há escapatória. Vocês vão descobrir que a destruição pode vir pela terra, pelo ar e até pelo mar.
Perfeito. E temos aqui ele, nosso queridíssimo Ohel.
Tranquilo, como disse a sábia Sarah Connor, já estamos todos mortos.
É, rapaz. E era uma das paradas, inclusive, que dava ansiedade, né? Que não importava a galera voltar no tempo, o fim do mundo tinha que acontecer. Isso era a parada?
É, ia acontecer de qualquer jeito.
É, então. É isso aí. Então, coloque essas cabeças embaixo do joelho e vambora. Lucas Balaminuti, e aí?
A maior arma de fim do mundo, Andrei, são as máquinas de café da Keurig.
Caralho.
E é um café ruim?
Nossa, horrível.
Cara, eu não faço a minha ideia que marca é essa. Parece que vocês estão falando da sei lá, do Quid.
Manja Nespresso, aquelas máquinas de café de sim, Nespresso, de cápsula. É, o Keurig é tipo uma versão budget da Nespresso, assim. E no último ano, ela dominou todos os Estados Unidos. Não tem um lugar que eu vá que não tenha a porra de uma máquina da Keurig. E é horrível. O americano que já tinha o café ruim, ele conseguiu deixar o café pior. Eu não sei como.
É o chafé.
É muito, muito, muito horrível. E não é barato, tá? Não é uma parada barata. As cápsulazinhas custa caro. E me prova que o americano, ele não se importa com qualidade, ele se importa só com a conveniência da parada. Você pode servir lodo pra ele no copo, se for, tipo, pronto em 2 segundos, ele vai beber, cara, não tá nem aí.
Eu só posso falar que você tá certo.
Muito ruim.
É excelente, hein? É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre os piores cafés do mundo aqui pra você. Vamos fazer uma eleição aqui agora. Gente, antes da gente passar para as armas do fim do mundo, vamos ter um recadinho rápido aqui pra você. Primeiramente, siga a gente nas nossas redes sociais, né? A gente tá lá no Twitter antes desse tofu de peruca destruir ele, né? Você pode seguir a gente lá no @mundo_freak, o famoso incel dos foguetes, né? E também temos no Instagram, @mundofreak, no TikTok, em todos os conteúdos. A gente tá sempre. Olha agora pra sua janela e você vai ver a cara de Rafael Jacaúna olhando para você nos seus olhos. Tenho certeza que estamos de olho em você, né? Para onde você quiser, a gente está te seguindo. Siga a gente também, tá? Galera, agradecer muitíssimo. O Mundo Freak Confidencial, ele é exclusivo do Spotify, mas temos diversos conteúdos independentes, né? Aconteceu comigo, que agora virou semanal, gente. Que isso? Como é que vocês não estão falando disso? Então, uma maneira de vocês ajudarem a gente, né, nessa loucura toda, vai lá no apoia.se/confidencial com um mínimo de R$5. Vocês ajudam um conteúdo independente, né? Que tá sempre aqui com vocês, tá sempre fazendo coisinhas novas e testando, experimentando. Isso é muito importante pro seu produtor de conteúdo local, né? Ao invés de você pegar aquele streamingzão, um boladão, que não te oferece nada, a não ser comédias românticas extremamente duvidosas e filmes antigos. Filmes antigos são bons, dependendo do filme também. É o Mundo Freak, é o melhor de todos, todas as opções. Então é isso, gente. Vamos falar de arma de fim do mundo? Eu queria apenas falar um pouquinho sobre essa pauta, porque em dado momento eu tava conversando com o Lucas, e ele falou, Andrei, o que você acha dessa pauta aqui? E aí ela falou, você sabia que tem uma arma, que é uma parada que se a pessoa apertar o botão, acabou o planeta se dissolve em plasma nuclear pra sempre? Eu falei, nossa, que interessante, né? E tem várias dessas coisas bizarras acontecendo, e que ninguém tá falando muito, né? Porque eu acho que talvez não seja um tipo de notícia que seja legal de ficar falando por aí, porque de fato é um negócio alarmista. E provando que o Mundo Freak não é jornalismo, é apenas um entretenimento barato, safado. Mentira, mas entrega com bastante responsabilidade. Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque tem muita coisa nova rolando no mercado balístico. Eu acho que é interessante também que vai agradar um público que geralmente nos critica quando a gente fala de ufologia, que é o público que é o Zé Tom Clancy, né? Que é aquela galera...
que sabe tudo de armas. Tudo.
Não, os caras são os nerdola de... Ah, não, porque o parafuso Thompson do armamento XYZ...
Sabe, o código de compra do parafuso.
Exatamente, né? Eu só sei aqueles códigos do CS, gente, comprar arma do CS.
É bom, né? Saber um pouco do que acontece no mundo militar, por exemplo, para saber justamente o que você e o Lucas estão trocando essa ideia. O nível que você pode esperar de uma tecnologia secreta americana. Tem um piso, ou um teto, se você preferir, né? Não adianta chegar aqui e falar, não, eu vi num filme, eu vi um seriado, não sei o quê. Calma, como que tá o mundo real? Então, esse aqui são as tecnologias mais avançadas militares dos países aí. A gente tem um ponto de partida para saber sobre coisas alienígenas ou não, coisas e tal.
Sabe qual é dessa pauta? O laptop do meu trabalho, ele é todo bloqueado. Eu não posso acessar porra nenhuma. Não tem nenhum entretenimento possível e imaginável nele. Só tem trabalho. Mas, se você abrir uma aba extra no Edge, no Microsoft Edge, aparece um feed de notícias que a própria Microsoft faz. E nesse feed de notícias, só tem notícia do fim do mundo. É a única coisa que tem lá. E eu fico nervoso, porque eu quero me distrair com alguma coisa que não é trabalho, e eu fico vendo aquilo. Agora eu vou deixar todos vocês nervosos comigo. É isso.
Que delícia.
Vocês estavam falando sobre isso. Algum tempo atrás eu caí num desses buracos de YouTube, e eu comecei a ver... Eu não sei porque apareceu na minha timeline, aí eu comecei a assistir alguns, que é esse site de simulação de guerra entre países. Eles usam um software específico que simula guerra entre países.
Ah, é demais.
É, mas tipo assim... Era um canal, não tem esse cara, tipo, nacionalista, brasileiro nacionalista. Aí ele começou a simular guerra, tipo assim, ah, deu treta lá, o Macron falou mal do Brasil. Imagina se o Brasil declarasse guerra contra a França, então vamos ver quem venceria. Aí eu fui ver a simulação de guerra, né? Eu vi que o resultado, eu corri o vídeo pro final, porque eu não aguentei, né? E vi que o Brasil ganhou da França. Eu falei, cara, tem uma coisa errada aí. Aí eu fui ver o que aconteceu. Aí eu vi que, tipo assim, ele botou que o Brasil tinha uma força aérea com 60 Gripens.
Ok.
Tipo assim, o Brasil comprou 35 Gripens, que não foram nem entregues ainda. Mas, tipo assim, na simulação, O Brasil já tinha um lote de 60 Griffins, né? Então...
É quando você faz cheat no The Sims pra ter dinheiro infinito. É isso que eu penso.
Foi muito fácil, né? Abater os aviões franceses que tentaram chegar na nossa costa, né? Foi,
ah, no X1, no X1, no X1, quem ganha, entendeu?
Atualmente, porra.
Aí, tipo assim, aí o cara coloca: não, mas isso não é o suficiente. Pra resolver essa peleja, vamos fazer a simulação: Lula versus Macron caindo no soco. Vamos escolher.
De sunga na praia.
Luta no gel.
Deixa eu falar, não foi essa galera aí que falou que fizeram uma simulação Rússia versus Ucrânia, que a guerra ia durar 5 minutos?
Então, quando a gente fez o episódio de guerra com a Rússia, ainda quando era o Trump, né, cara? Teve convidado que veio aqui no Mundo Freak dizer que uma guerra, hoje em dia, duraria no máximo uma semana. E eu falei, cara, não é bem assim que as coisas acontecem. E eu acho que a gente precisa entender um pouco, e essa pauta vai ser boa pra isso, que os países não querem cair em uma porrada no nível nuclear. Ninguém quer isso.
Exatamente.
Isso... Sim.
Não, ainda mais hoje em dia, que a guerra não é mais territorial, né?
Viva o capitalismo.
Hoje em dia a guerra tem que ser... O mundo tem que ser lucrativo, gente. Uma guerra que destrua tudo não é mais lucrativa, né?
É aquele lance. Uma guerra padrão Irã-Iraque, Afeganistão, em que existe a destruição, mas não existe simplesmente apagar do mapa, é interessante para vários países, né? Porque isso acaba gerando muita grana para muita gente. Agora, uma guerra nuclear, onde simplesmente se passa borracha em países, isso não interessa a ninguém, né?
Não, e detalhe, Dri, uma guerra que, como está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, já em pouco tempo, vou falar para vocês, em pouco tempo não será mais interessante nem para os apoiadores da Ucrânia. Por quê? Estava vendo as reportagens de semanas para cá, dizendo que os países da OTAN, tanto que estão pedindo munição para o Brasil, eles estão preocupados com a quantidade de munição usada na Ucrânia. Eles estão gastando munição de um ano de produção, de um ano inteiro, em dia.
Caramba.
Em dias.
Da Europa inteira, né? Você quer falar, né?
E dos Estados Unidos juntos.
É.
A produção deles, do ano inteiro, eles estão gastando em poucos dias, ou às vezes, dependendo do dia. Em um dia, eles estão gastando a produção inteira. Assim, eles podem aumentar muito a produção e compensar, mas aí teria que mudar uma parte da estrutura, da indústria, pra fazer só isso.
Deve ter lei também, cada país deve ter um tipo de legislação diferente.
Exatamente, tanto que eles estavam querendo apoio de munição do Brasil, munição de armas pessoais, munição de foguete, por aí vai, por causa disso. Né? Os Estados Unidos estão preocupados com o estoque dele ficar relativamente baixo. Os Estados Unidos tem estoque para 20 anos. Agora o estoque dos Estados Unidos está um estoque de 12 anos, se não me engano. Então o Estado tem leis que dizem que ele não pode ter um estoque menor do que 10 anos, eu acho. Algo do tipo. Então ele tem coisas que podem impedir daqui a poucos meses a União Europeia, a OTAN, de fornecer munições para a Ucrânia.
Eles têm que vir comprar aqui, Jacona, que teve aquele projeto que aumentou de 600 munições por ano para 2.500, que qualquer membro de clube de tiro podia comprar 2.500 munições por ano no Brasil. Aí, ele tá tranquilo. Na
hora que você falou aqui, eu achei que você ia falar o nome do mercado. Compra aqui, no... Tá barato.
Se bem que aqui onde eu tô hoje, aqui é liberado, pô.
Cara, isso a gente vai acabar também entrando um pouco, né, nessas guerras. Eu acho que o Lucas acerta bem quando fala sobre isso, porque... E a Adri também, né? Por causa do meu conhecimento de Civilization 6, né?
Ah.
Porque... Quando você joga a bomba nuclear, é muito difícil você capturar o país dos outros, né?
É mais fácil você vencer por K-pop. Conhece a estratégia do K-pop?
Sim, você já me falou sobre ela. Vencer culturalmente, né? É a parada.
Você vence com rock, com shows de rock culturais, e você usa o boost do robô de guerra gigante pra fazer dancinha. E ele vai junto com o show da tour do rock, e você vai ganhando boost de turismo. E você enche o mapa de robô gigante e fica todo mundo com medo de uma guerra enorme. Mas você, na verdade, tá usando eles pro turismo, pra bombar o turismo do show de rock. Robô gigante!
Já gira o Japão com Gundam, né? Com um Gundam gigante em cima. Ele só não dança. Quando dançar, o Japão vai voltar com tudo aí pra cultura mundial.
Esse nível de seriedade e realidade que a gente trata aqui no mundo.
É, exatamente. Mas vamos lá, gente. É realmente... Essa pauta ela vai ter umas complicaçõezinhas com muito nome de algumas coisas específicas, né? Mas eu acho que o que a gente pode começar, por exemplo, né? Entre essas super armas fabricadas pelas potências, vão ter diversos tipos de armas. E a gente não vai falar só de uma super bomba que vai explodir tudo. Tem armas, né? Veículos, tipos de munição que eles têm um interesse estratégico para as nações. E elas já são consideradas meio que umas super armas, né? Você, a gente pode falar sobre essas fabricações. Sistema de mísseis hipersônicos, drones subaquáticos nucleares, torpedos nucleares de longo alcance, mísseis balísticos intercontinentais, que poderiam colocar ogivas nucleares. Porque, assim, é de interesse também estratégico, né? Não adianta você ter a maior super bomba do mundo se você não tem como lançar. Era a treta, por exemplo, que estava rolando na Coreia do Norte nos últimos 10 anos. Aparentemente, eles resolveram o problema e conseguiram desenvolver uma maneira de colocar uma ogiva no míssil, né? Que aí vai gerar o problema para os atores que estão ali naquele lado, né? Mas, no geral, a gente está falando de um pouco mais do que simplesmente poder de fogo, né? Simplesmente na simulação de... O que aconteceria se uma bomba atômica caísse no Brasil? E aí eu acho bizarro esses simuladores, são muito malucos, né? Mas deixa eu perguntar, Lucas, você sugeriu alguns itens para essa pauta. O que, que foi meio que o critério do corte para você considerar uma super arma o que está aqui na pauta e não outras, por exemplo?
É a conversa e o dia que a gente achou legal. Esse é o critério. Não, é que assim, gente, tinha uma teoria da conspiração que permeava os fóruns entre 2013 e 2015, de que o Putin tinha o que ele mesmo chamava de superarmas. E a ideia é que o Putin tinha de 6 a 8 superarmas. Isso era uma mega teoria da conspiração. Qualquer lugar de teoria da conspiração falava muito as superarmas do Putin. Especialmente porque o Putin já vinha aumentando o discurso bélico dele já faz um tempo já, né? Em 2018, o governo americano tancou essa ideia e falou, não, o Putin tem superarma mesmo. A gente comprovou, é isso aí. Tá aqui as fotos do teste de uma dessas superarmas, e ele tem mesmo esses projetos, e a gente sabe de pelo menos 6 deles, e eles começaram a enumerar os projetos. E todo mundo ficou, nossa, que carão que o Putin vai pagar agora, né? Um mico internacional, ele tá desenvolvendo essas superarmas. Não, o Putin incluiu num discurso dele logo já em 2018, que tem mesmo a superarma, elas são muito foda, e ele começou a explicar um pouco mais nos discursos anuais que eles davam, o que eram essas superarmas e qual que era o objetivo que ele tentava alcançar com elas e por que eles chamavam de super armas. Mas a gente não quer só falar mal do Putin, a gente quer falar mal do mundo inteiro, Estados Unidos principalmente. Então, incluímos aqui nessa lista também super armas americanas e chinesas, pra todo mundo ter um gostinho de falar mal. Não é só do Putin que a gente fala mal. Mas eu gosto muito que o Andrei falou que não é só bomba gigante que explode tudo. Pra dar essa diferenciada, esse gostinho de tem todo tipo de super arma, uma que a gente listou aqui é um sistema de treinamento pra piloto. Ele é um avião com um sistema de treinamento para piloto que é considerado uma das grandes novas armas dos Estados Unidos. Ele é o T-7A, Advanced Pilot Training System, que ele é um avião de treino que permite o piloto treinar como se ele estivesse treinando em diferentes outros aviões. E é um avião de treino prático, ele não é só simulação. Então você tem um simulador, claro, normal, onde você faz a simulação de você pilotar, e depois você vai pro T-7A, que é prático mesmo, no céu, e você treina como se você pilotasse diferentes caças nele. E ele tem uma quantidade de manobras feitas já no dispositivo deles que ele te ensina a fazer as manobras. Então você não é um piloto aprendendo com outros pilotos como faz manobra. O sistema do avião, do autopiloto do avião, te ensina o beabá de como fazer as manobras e te ensina cada manobra para cada situação, como elas funcionam. É uma mistura de inteligência artificial com pré-pilotagem, com sistema de treinamento, e tem toda uma versatilidade. Você precisa que esse cara tá treinando para um certo tipo de avião e agora ele vai treinar para um outro tipo de aeronave, ele continua usando o mesmo T-7A. Olha que negócio doido, cara. Muito maneiro isso.
Uma das coisas que é falado muito em filme e tal, mas uma coisa que é importante a gente dizer aqui, que aquela minha frase inicial era sobre isso também. Bombas fantásticas, bombas maravilhosas, bombas que explodem cidades inteiras, já tem há muito tempo, né? Desde a Segunda Guerra Mundial. Mas como entregar essa bomba, que é basicamente o que nós vamos ver nesses equipamentos. Entregar ela pelo mar, entregar ela por terra, entregar ela pelo céu, e são as grandes armas desse futuro. Esse equipamento que o Lucas está falando, ele faz uma coisa que é a valorização do treinamento. Treinar soldados capazes para usar esses equipamentos é muito demorado e muito caro. O equipamento em si é caro, mas você constrói um avião desse depois que ele já está todo com o projeto feito, aquela coisa toda, um ano, dependendo do navio em 6 meses, dependendo do equipamento, constrói em meses. Agora, treinar um piloto para fazer as suas manobras, usar o equipamento corretamente, pode demorar anos, talvez décadas. Né? Então, quanto mais acelerar o treinamento, melhor também.
Então, isso que eu queria falar. Eu acho que até quem assistiu o Top Gun Maverick teve um pouco de contato com isso.
Tava pensando nisso.
Mas, tipo assim, essa indústria, né, de formação de ases, de pilotos, assim, ela tá em retração, assim, hoje em dia, né? A Força Aérea, assim, você pode ter certeza que o nerd que pilota drone do seu apartamento em algum lugar fora do território americano para não comprometer eles, né? Assim, ele é muito mais valorizado hoje do que um cara que vai se formar na Força Aérea ou nos Marines, que vai ter que ter um investimento muito grande, que vão botar um avião na mão desse cara e, tipo assim, qualquer erro dele possa perder um equipamento milionário, né? Como o Jacaúna falou, né? Então, tipo assim, eles estão otimizando cada vez mais esse tipo de coisa. Sim. É óbvio que ainda existe pilotos e aviões pilotados por humanos, isso ainda faz parte, né, da defesa nacional, esse tipo de coisa. Tipo, o julgamento do piloto em situações de guerra ali na hora faz diferença, né? Mas, tipo assim, tem uma corrente muito grande que fala que o envolvimento emocional do piloto ali naquela situação interfere muito, tipo, em tempo de reação, coisa que quem tá, por exemplo, pilotando um drone e não tá numa situação real de perigo, né? Tipo, se explodir o seu drone, você não morre, né, cara? Diferente do cara que tá pilotando um avião.
Vai tomar decisões que não vão comprometer a missão, né?
Exatamente, né? Sem falar que, por exemplo, o valor gasto num drone, por exemplo, né, que vai disparar uma arma, é muito menor, tipo, é um terço do que custa um caça, né, um caça de última geração, né? Então tem muito disso, né?
E você não coloca a vida do piloto em risco,
exatamente,
né? Você vai matar 500 milhões de pessoas, mas o piloto que é do seu país, você valoriza, né?
Só para adicionar o que você está falando, um dos motivos para um drone também ser mais barato que um caça, muitos drones são do tamanho de caças ou proporcionalmente a caças. Só que um dos motivos para ele ser mais barato é porque ele não tem todo o suporte à vida. Ele não precisa da cabine, ele não precisa dos equipamentos para manobrar, aquela coisa toda. Então você corta todo esse custo, né? Então já barateia o drone também.
É, imagina o Gray fazendo aquela manobra com o disco voador. Ele vai virar panqueca ali dentro, porra. Ele vira risoto.
Essa indústria de pilotos e aviões altamente manobráveis, assim, ela foi muito usada assim, em propaganda de guerra até meados dos anos 80, ali, até 88, por ali. Tinha alguns eventos de aviação que juntavam forças aéreas. Tinha um que chamava, acho que era Tiger Meet, se não me engano, que eram todas as unidades de combate que usavam um tigre como símbolo, se reuniam de todos os países.
Não é possível.
E faziam jogos de guerra. Não, e isso é oficiais. Tipo assim, tinha Força Aérea Holandesa, da Tailândia, dos Estados Unidos, da Bielorrússia. E aí eles faziam, tipo assim, jogos de guerra, de simulação de combate. Cara, e todos os anos o povo lá do leste europeu, mas nadava de braçada, assim. Eles ganhavam esses jogos, assim, sabe? E muito por conta disso. Tipo assim, por causa da superioridade aérea, né, dos caças, né? Você tinha aqueles Sukhoi, esses aviões que fazem umas manobras que até hoje os caças americanos não conseguem. E também muito por causa da não era só a capacidade do piloto. Você tinha uma infinidade de softwares que foram criados especificamente para ajudar, para otimizar o avião a ter aquela manobrabilidade. É isso que eles falavam, tipo, que se você perdesse, tipo, um aviônico desse, era muito difícil o piloto conseguir pilotar aquele avião sem um auxílio desse software, dessa inteligência artificial que compensa várias coisas automaticamente naquele avião, né? Tipo assim, o avião, naturalmente, ele já é feito para não voar direito, entende? Ele precisa de um monte de complementos ali tecnológicos que vão manter ele estável no ar, né?
Só para fazer a manobra, né?
É, e era isso, cara. Os aviões russos faziam umas coisas, tipo, pirueta no ar e parava e mudava de direção.
Duplo mortal carpado e sambava no final ainda pro juiz da 10.
E fazer do imposto de renda, né?
É, umas coisas absurdas, assim. Mas, tipo assim, hoje não vale nada, né? Esse tipo de coisa, essas firulas no ar. É só pra feira mesmo.
Eu ia falar que os russos estavam fazendo na vida real o que a gente viu no Maverick sendo feito por CGI.
O que o Real falou de tempo de reação é muito verdade. Se eu não me engano, Mach 1, que é a velocidade supersônica, são 340 metros por segundo. Um segundo de reação, bicho, são 340 metros que você passou. É muita coisa, cara.
Imagina.
Já foi, já passou, cara. Tem cidade que se passou.
Dispara, agora. Ih, fudeu, passou.
É tipo, literalmente. E a montanha? Já acabou, não tem mais.
Acabou, já era, não tem mais. Mas eu acho que também esse T7, o legal dele é que ele resolve um pouco um problema da especialização, né? Hoje em dia, os pilotos, eles são muito especializados. Eles só voam uma classe muito específica de caças, né? E a ideia é que você fica muito preso ao que tá disponível, aos pilotos que você tem disponível para aquela situação. Os pilotos tendo um pouco mais de flexibilidade, você pode desprendê-los com mais facilidade, né?
É, não, e também tem o lance de você não precisar, tipo assim, você quer ensinar o cara a pilotar um F-35, que é caríssimo, e o custo operacional dele, assim, você vai usar esse avião, que obviamente o custo operacional dele deve ser muito mais barato, gasta menos combustível, né? Do que você ter que disponibilizar um caça mesmo de última geração pro cara ir lá, subir, aprender, correndo o risco de derrubar aquela porra e dar um prejuízo milionário, né, pra Força Aérea, né?
É, eu acho que, em resumo, muito do que a gente vai falar aqui é que, apesar disso, como a gente estava falando aqui nessa discussão, o futuro é meio que os drones, né? Justamente por causa dessa capacidade, né?
Não é o futuro aos drones, o presente aos drones. O problema do futuro são os drones que a gente não consegue entender ainda.
Boa.
Eu acho que o futuro não é nem o drone. O futuro vai ser você... Vai ser a guerra eletrônica. A guerra que vai impedir o cara de pilotar o drone a longa distância, entende? Esse tipo de coisa aqui. Aí que vai estar o X da questão.
Então, mas isso que eu ia falar. O drone, naturalmente, ele já é uma realidade. A ideia é ficar ainda mais comum.
Sim, sim, sim.
Porque não é todo... Por exemplo, a Rússia estava com um problema. Eles não conseguiam fabricar os drones, eu acho, né?
Não, eles conseguiam fabricar os drones e eles conseguiam até levantar alguns dos drones, mas eles eram drones de fácil abate. Então, tipo, não adiantava você levantar 1 milhão de drones e o ucraniano com 2, 3 tiros ali conseguia derrubar o drone dos caras.
Então, a ideia é todo mundo correr atrás disso, desse tipo de especialização. E o que tá muito em voga hoje é a inteligência artificial nisso, né? Que já existe também, já é presente, mas talvez em um futuro próximo a gente ter igual o Exterminador do Futuro, aquele 3, saca? Que é sobe ali o drone e não tem nem o cara no manche de casa. É a inteligência artificial que tá fazendo.
Você dá o comando, manda ela, ó, o relatório apontou que essa fábrica aqui tem que ser explodida. Você dá o comando e a inteligência artificial, inclusive, vai tomar a decisão.
Vai tomar as decisões, né?
Poxa, André, eu sinto muito. Esse filme é tão ruim que eu apaguei tudo da memória, não lembro.
Ó, eu vou lembrar vocês de um filme já antigo, já tem uns 10, talvez 15 anos esse filme, algo do tipo. Se chama Stealth, Ameaça Invisível.
Eu lembro desse filme.
Pô, adoro.
Eu lembro.
Adoro.
É exatamente isso, é um drone que voa em grupamento com os 4 pilotos, ou 3 pilotos, são 4.
São 3.
E ele dá uma malucada, eles são caças de 6ª geração, 8ª geração, sei lá, é um futuro próximo.
Ele toma um raio, não é? Um relâmpago?
É, ele toma um raio, e aí o raio meio que dá um tilt no cérebro digital lá na inteligência artificial do caça, que é um drone, e ele começa a escolher alvos automaticamente em prol do bem americano. Então ele começa, e aí ele tem... E o avião americano tem um avião de reabastecimento voando. Sim, secreto.
Eu lembro disso.
E ele reabastece, ele começa a querer bombardear uma porrada de países no mundo.
Pior que isso é verdade, viu, Jacaúna? Os Estados Unidos mantêm linhas de aviões de reabastecimento pelo mundo todo, praticamente. As bases da OTAN sempre tem esse tipo de coisa.
Pô, esse filme já é antigo e é isso. É um drone, que é um caça de uma geração que faz isso.
A ideia é maneira, cara. A ideia é maneira.
Não, mas a ideia é que ali é um futuro próximo, né? Hoje é o presente de ontem, né?
Em 2010, o Obama executou a primeira operação americana inteira feita por drone em um território internacional. Então, tipo, isso em 2010, 13 anos atrás, sacou? Já foi.
Eu não sei, há um tempo atrás, acho que 2012, por ali, a gente teve uma época, acho que teve até um documentário sobre isso, mostrando, tipo assim, essa galera que era recrutada das faculdades, né, e viravam pilotos de drone, né, todos eles, tipo assim, em tratamento psicológico, né, porque, tipo assim, porque meio que você se descola da realidade, né, é meio que um videogame, né, mas depois quando eles começavam a se conscientizar da quantidade de pessoas que eles mataram, ou tipo, quando ele vê no jornal lá que a bomba que ele disparou acertou uma escola e matou não sei quantas crianças e tal, né, eles começaram a desenvolver um outro tipo de problema psicológico, né, da guerra moderna, assim, né, e aí esse documentário mostrava isso, né, esses caras todos fazendo fazendo o tratamento que eles passavam, né, tal, né?
É, quem fala muito isso é aquela série do Jack Ryan, nova, né, que é com o Dean do The Office, né? Acho que a primeira ou a segunda temporada tem um lance desse, que um dos personagens é um desses caras que alimentava o drone e o cara dá uma pirada, né? É meio isso aí, né?
Pira. Eu acho que tem um filme sobre isso também, um filme hoje, por aí também, de 2007, 2008, que é sobre isso também. Cara, e isso que você falou, Andrei, de talvez você, tipo assim, eximir o humano de uma decisão dessa e colocar uma inteligência artificial para decidir a hora do disparo e aonde e quem dispara. É óbvio que vai ter alguém que vai ter que indicar esse alvo, né? Um humano que vai ter que indicar esse alvo.
Mas... O computador processa. A gente vai ter que dar os dados
sim.
Eficiência do processamento que vai tomar essa decisão, né?
Mas talvez a inteligência, ela seja capaz disso, exatamente, de analisar a situação na hora e verificar se é seguro disparar ou não, se você tem risco de civis envolvidos, ela talvez não dispare. É óbvio que não vai fazer isso, né? Mas eu acho que é uma questão ética. Eu não sei se é debatido isso, se tem algum tipo de proibição com relação a isso hoje, porque tudo é muito novo, né? Essa inteligência artificial.
Ah, com certeza isso vai entrar em pauta no futuro, viu?
É, cara.
A culpa é de quem, né?
Exatamente,
cara. De pra quem que vai cair a culpa?
É de quem programou? É de quem marcou o alvo? É de quem que é a culpa?
O filme Robocop já fala sobre isso. Um filme novo, né? Aquela porcaria lá. Já fala sobre isso.
É isso que o Rafael falou, é verdade. Tanto que no plot original do filme, você lembra que o Robocop do Padilha tem uma mão humana? Lembra disso? Uma das mãos dele é humana?
Sim, é humana porque seria humana apertando o gatilho, mesmo que... Tinha toda desculpa sobre isso.
A discussão do filme ia ser essa. Tipo assim, a mão humana era a mão que disparava e que matava. Porque pra dizer que não era um robô, entende? Era uma pessoa que tava decidindo.
Era a empresa se eximindo de culpa.
Se eximindo, exatamente. Mas tipo assim, mas isso foi completamente limado do filme, assim, na versão final, sabe? Uhum. Tipo, então ficou só um robô escroto com uma mão humana que não tem explicação nenhuma no filme, né? De por que isso acontece. Mas era uma discussão interessante, mas foi tirada do filme no corte final, né?
Vem aí, aconteceu comigo ao vivo. Venha para o primeiro encontro presencial pós-pandemia do Mundo Freak com os fãs e ouvintes. Dia 15 de junho, às 20 horas, em São Paulo. Será um espetáculo ao vivo e exclusivo, com leitura de relatos e participação dos ouvintes na plateia, com duração de 1h30 em um espaço bem legal com mesas e bar. Vagas limitadas, por isso garanta o seu ingresso, porque será uma noite incrível de histórias, causos, diversão e medo. Dia 15 de junho, às 20 horas, no Teatro Nossa Merda, o Bar dos Atores, em São Paulo. Gente, espero todos vocês lá. Adquira o seu ingresso pelo Simpla.
Já que a gente falou de avião stealth, acho legal falar do B-21, que ele é exatamente isso, né? O apelido dele é o avião invisível e ele é um bombardeiro, ele é feito pra destruir alvos grandes, inclusive. Ele não vai bombardear, tipo, uma... Ele pode dropar uma bomba atômica na minha cidade, mas não é esse o objetivo. Mas o grande problema das aeronaves hoje em dia é que elas são quase todas detectáveis. O problema não é você voar com elas, não é você atirar um míssil com elas. O problema é você entrar no espaço aéreo do seu oponente sem ser observado, para que você consiga derrubar seu alvo sem ser abatido. Porque as defesas aéreas hoje em dia, elas são muito eficientes em derrubar avião. Elas são muito boas. Pros países que têm, né? Pros países que podem. Pros que não podem, se fode.
Na simulação do canal do cara lá, será que o Brasil tem? Será essa defesa aérea?
Então, tipo, como é que você vai, por exemplo, derrubar as torres de comunicação do seu oponente para que ele não consiga identificar os seus outros caças entrando, você precisa de um stealth que vá na frente, né? E a ideia é que o B-21 ele é praticamente indetectável com a tecnologia que a gente tem hoje, porque ele consegue alterar muito bem a velocidade com que ele voa e a altura com que ele voa de acordo com os radares com que ele pega. Ele mesmo pega o radar do oponente antes do oponente, o radar do oponente pegar ele, e aí você vai adaptando o seu voo de acordo com o tipo de radar que você pega, sacou?
Ele fica fazendo aquela andadinha do Duna pra minhoca não pegar, é isso que ele faz no céu.
Isso, vai voando em zigue-zague.
Cara, mas esse, o B-21, ele é aquela imagem daqueles aviões que foram muito ligados aos OVNIs há uma década atrás, ou duas décadas atrás.
Asa voadora.
É, que ele é tipo uma asa delta, né? Ele tem esse formato de meio que de asa delta, né? Que, se eu não me engano, até o filme do Stealth é um avião parecido com esse, né? Seria uma versão próxima desse, né? De ficcional, mas nesse sentido, assim. E dá pra ver que ele realmente tem esse formatinho de lança-bomba. Ele não vai ter uma metralhadora acoplada. Vai ser aquele negócio que ele vai chegar, vai dropar, e ele é bem fininho, né? Ele parece realmente ser uma parada que vai ser bem rapidinho, puf, e pega.
Esse design desse avião, acho que vem desde o B2, na verdade.
Vem. Vem desde o B2 mesmo, 1950, o design dele. Eu tinha um cardzinho do John Burke, que eu acho que era pra Discover Magazine, cara. Um negócio de, tipo, dos anos 90, assim, muito antigo. Ele imaginava como seria esses aviões stealth no futuro. E é idêntico, é muito parecido, cara. Pelo menos o que eu lembro da minha memória.
Bom, esse avião, dados técnicos que não são muito importantes, mas curiosos, ele é menor do que o B-2, mas ele tem, segundo a empresa, que eu não lembro qual é agora, se é Lockheed ou outra...
Northrop.
Ela melhorou todos os sistemas que o B-2 possui. Ele se chama B-21 porque ele é o primeiro bombardeiro de sexta geração do século XXI no mundo. Os Estados Unidos prevê que vai utilizar 100 deles, enquanto está aposentando outros 3, 4 modelos de bombardeios. Mas é isso que o Lucas falou. Ele tem a principal função: entrar no espaço aéreo inimigo e destruir alvos específicos ao qual eles não querem gastar necessariamente mísseis Tomahawk ou outros tipos de mísseis que podem ser destruídos no caminho, né? Porque esses mísseis são caríssimos também, e utilizar um bombardeiro que vai levar 70 bombas de uma vez, 50 bombas, sei lá quantas bombas, é menos caro, e apesar que esse caça custa $700 milhões, mas é mais barato ainda.
Puta merda.
Se ele não for derrubado em uma missão, ele sai mais barato.
Exatamente.
Rapidinho, 700 milhões. É um bi, quase. Caralho.
Então, o B-2 era um bi. Cada B-2 era um bi. Esse é mais barato, é só 700 milhões.
Pô, mas se dá um... Se todo mundo fizer uma vaquinha aqui, eu acho que rola, hein, gente?
É a bilheteria do filme da Liga, aí, ó. Se todos os Snyderettes aí se reunirem, eles constroem um avião desse, tá?
Ou... É o mesmo valor que a Fox News vai ter que pagar pra Dominion.
Verdade, é o mesmo valor mesmo. Se fudeu.
Ah, então a Fox News vai ter que pagar o equivalente a um B-21.
Excelente lembrança. Vou dar outra lembrança, né? Os 50 bilhões que a Ucrânia ia dar pro Brasil com a empresa lá do Antonov. Vocês chegaram a ver essa história aí que soltaram fake news?
Eu vi isso.
Não, eu não vi, não.
Cara, inventaram que no meio da guerra da Ucrânia, a Ucrânia ia dar 50 bilhões. A empresa lá do Antonov, que, pra quem não sabe, é aquele avião que, tipo assim, mano, ele é uma jubarte no ar, né?
Aquele gigantesco.
Ele é aquele, é o avião que tem aviãozinhos dentro, né? Que do nada, tipo, no meio da guerra, iam liberar 50 bilhões pro Brasil. E por algum motivo, a imprensa acreditou que isso era real, né? Não checaram porra nenhuma de informação e tal.
Ninguém ligou lá no seu Antonov, é verdade isso aí?
É, o João Antonov, né? Falou, ah, não, verdade, sim. É verdade. A gente tem aqui um míssil antinavio hipersônico, e eu acho muito interessante que é um antinavio que é um míssil e não um torpedo, né?
É, mas isso é comum, né, André?
Não, eu sei que mísseis derrubam, né, que, tipo, afundam navios, né? Mas é interessante que isso é uma coisa, é um míssil especializado em navio.
Inclusive, nos anos 80, a Guerra das Malvinas, lembra do Exocet?
Exocet, eu ia falar exatamente isso.
Era o míssil usado pela Inglaterra para afundar os navios. Não, minto, ao contrário, eram os mísseis franceses que a Argentina usava contra os navios da Inglaterra ali, né, na Guerra das Malvinas.
É, fica aí a menção que era um míssil, não um torpedo.
Exatamente.
Já na Guerra das Malvinas.
A parada do Tsircon é que ele é um míssil capaz de driblar. Ele é um míssil driblador.
É o Ronaldinho.
Dibre. Em vez de você fazer aquela trajetória balística que faz uma curva, né? De onde ele sai até onde ele chega.
É um arco, né?
Um arco.
Ele tem ogiva destacável, né?
É, ele é muito doido. Ele sobe até a estratosfera, ele sai da atmosfera da Terra, praticamente entra em órbita, e lá de cima ele ganha uma outra trajetória de 2 estágios, então ele se livra da bunda dele, e agora ele é um míssil driblador. Ele vem caindo em zigue-zague, driblando tudo que você jogar nele.
Isso é o chinês?
Não, é russo. É uma das super armas do Putin. Ele chamava de raio de Zeus, porque a ideia é que ele desse em formato de raio, sacou? Tudo que você tentar acertar nele, ele consegue driblar. Ele conseguiria desviar a rota dele da colisão até ele acertar o navio. Então você não atira no navio, você manda um míssil lá na estratosfera e ele vem caindo como um raio de Zeus.
É o Burevestnik?
Esse é o T-Circon. O Burevestnik, ele é outro que a gente sabe menos.
O problema é realmente desses mísseis de reentrada que eles falam, né? Que faz esse arco parabólico, né, que ele vai lá na puta que pariu e depois ele desce, é que geralmente na descida eles ficam muito vulneráveis às armas antimísseis, né?
Uhum.
Porque o tempo que ele leva descendo, né, era muito fácil, tipo assim, de você identificar ele e disparar uma arma antimíssil que abateria ele antes dele causar algum estrago maior, né? É, no caso dessa arma específica, é justamente isso que o Lucas falou. Ele não tem uma trajetória
linear, né?
É, que fixa no alvo e vai em linha reta pra ele. Não, ele faz movimentos aleatórios, né? Mantendo a mira naquela região onde ele deve acertar e explodir, né?
Esse que é o ponto, ouvinte. Vou fazer uma pergunta bem idiota, mas é pra ter uma resposta óbvia. Por que se chama míssil balístico? É porque depois que você dispara, o míssil em si, ele pode fazer manobras e tal. Mas depois que ele larga a ogiva, o míssil vai numa direção matematicamente presumível, né? Depois que ele sai, né, a ogiva dele é disparada pelo míssil, o míssil larga a ogiva, ele vai seguir uma linha matematicamente calculável e você pode interceptar. Esse míssil também é semelhante ao míssil que tem da China, que é o DF-17, que é um míssil interplanar. Eu esqueci exatamente, mas é um míssil que faz mais ou menos isso. A China estreou ele num desfile em 2019, E lançou ele em 2021, dando resultados positivos. O míssil sobe, e aí ele tem tipo uma asa, o míssil tem uma asa própria, ele sobe normal, o míssil balístico. Quando chega lá na estratosfera, ele larga o míssil e a ogiva dele flutua, tipo uma pipa.
Um planador.
Um planador supersônico.
Exatamente.
E aí ele chega a 6 mil quilômetros por hora e ele pode desviar porque ele não segue uma linha balística. Ele vai quicando na atmosfera e cai num cálculo que o alvo não consegue calcular matematicamente onde ele vai. É uma pica.
E outra coisa que é muito pior, se eu não me engano, eu acho que o pioneiro nessa tecnologia de míssil planador hipersônico, eu acho que foi a China, que eles chegaram a essa brilhante conclusão. Tipo, e se você, né, fizer um míssil de 2 estágios, que o segundo estágio não impulsiona ele com um motor que causa calor, que é facilmente detectável, tipo assim, ele é literalmente algo que tá planando a uma velocidade hipersônica, entende? Ele tá, assim, ele acelera a Mach 5 e solta um planador, tipo assim, 5 vezes a velocidade que tá, tipo, caindo ali, né, planando a 5 vezes a velocidade do som. E aí, isso, ele tem aviônicos que permitem ele fazer manobras, né, mas, tipo assim, ele não tem um sistema de propulsão, combustão, né? Ele tá caindo, literalmente, ele tá planando ali, né? Então, tipo assim, é muito mais difícil você detectar ele com o sistema convencional, né? Tipo, ele não deixa rastro de calor, essas coisas assim, né?
O Real, eu esqueci o nome desse sistema, agora me foge da memória, mas é um sistema que pega o próprio ar da velocidade do míssil e impulsiona ele pra ficar mais rápido do que ele tava antes.
É, e o que eu ia falar, o DF, aí, ZF da China, ele, na verdade, ele foi feito para voar a baixa altitude. Ele pode fazer isso, de subir até a estratosfera e lançar, mas ele foi feito. Então você imagina algo que está a baixa altitude, voando a Mach 5, que fica muito mais difícil de você, mesmo com as suas baterias antiaéreas mais eficientes, tipo assim, é algo que vai passar muito rápido, né? Que não vai permitir você mirar e atirar nele, né? Tipo, você detectou ele já está a 200 quilômetros da onde você detectou, né? E aí ele fazia isso. Aí quando ele chega mais próximo do alvo, aí sim, ele sobe e solta o planador, que aí ele desce nessa velocidade absurda aí, sem deixar rastro de calor, sem nada, né? Então é muito mais difícil você detectar essa porra aí, né?
E tem o irmão russo dele, é o Burevestnik, que a diferença do irmão russo dele é que tem um mini reator nuclear dentro também. Então, caso ele ache que ele não vai acertar o míssil na primeira tentativa, o que que ele faz? Ele voa pra cima de novo.
Vai dar uma voltinha.
Ele dá uma volta. Ele volta pra estratosfera e fala, vou tentar de novo. Aí ele tenta de novo. Aí ele vê, não, vão me interceptar. O risco de interceptação tá muito grande. Volta pra estação. Ele fica tentando várias vezes. Até ele achar uma brecha, cara. Porque ele tem um mini reator nuclear dentro dele que provê energia quase infinita pra ele ficar tentando até acertar o ovo, cara.
Lucas, você tá me dizendo que ele consegue entrar e sair da estratosfera não só uma vez, mas quantas vezes necessárias for?
Uhum. A ideia, então, se a Rússia realmente consegue fazer isso, é outra coisa.
É, isso é questionável.
É, o Putin diz que consegue, ou que pelo menos os testes estão dando bons resultados. Ele vem dizendo isso desde 2018, né? Já faz um tempo. A gente não sabe até que ponto que eles chegaram até lá, mas o projeto é real, tá, gente? É uma parada de verdade mesmo.
Esse da China, ele faz isso. Ele já foi testado, né, em 2021. A China anunciou ele em 2018, 2019. Ele foi testado em 2021. E até onde eu vi, os americanos ficaram, tipo, realmente, funciona. Mas ele só vai uma vez. Né? Depois que ele solta lá a gaivota dele, meu Deus do céu, desespero total. Mas ele não fica subindo e descendo toda hora. Mas ele vai... É bem perigoso.
Isso que eu ia falar, esses projetos de drones, aeronaves movidas a energia nuclear, que teoricamente poderiam se manter no ar, tipo assim, quase que infinitamente, eles não são de hoje. Eles dizem, né, que os Estados Unidos já tinham projetos avançados desse. Acho que a gente já falou sobre isso, não tem aquele projeto Aquiline, acho que era Aquiline, não sei, que era um drone meio que no formato de uma águia, assim, que era supostamente movida a energia nuclear e, tipo assim, poderia ficar voando por,
é
sei mesmo. Lá, 20 anos, é isso, né?
Ele vazou no FOIA, inclusive, foi a pedido de ufólogo que fez vazar o projeto dessa aeronave.
Caralho!
É, então, tipo assim, ele já desenvolve isso, né? Drones movidos a energia nuclear, tipo assim, você aumenta o alcance e a autonomia, né, desse... Pode voar pra sempre.
É, então, o problema desses jatos ultrassônicos e tal é que ele tem uma autonomia de voo muito pequena, né? Você precisa manter diversas bases.
É uma vez.
Ele precisa sim, ficar descendo, sim. Subindo, ou então indo nesses abastecedores no ar, né?
É, abastecendo toda hora no ar, é.
Mas tem que ficar toda hora, então quer dizer, tipo assim, vamos imaginar, não dá pra fazer uma parada transcontinental, provavelmente. Pode ser até, tipo, muito rápido e parar numa base próxima, né? Agora, calcule essa merda na estratosfera, subindo, imagina assim, realmente a gente consegue fazer e tal, uma autonomia aí de 20 mil anos.
Imagina esses drones aí, nucleares explodindo, igual o foguete do Elon Musk e caindo em
cima. Ou você abate ele e você abateu um mini reator nuclear.
É, uma chuva de plutônio em cima da sua cidade.
Sacou?
É, então, claramente isso aí não pode ser feito, né?
Mas o Starlink foi intencional.
Claro que foi.
Essa conversa lembra muito a grande arma que o Putin tem muito orgulho, que é o Poseidon.
Esse me dá medo. Esse me dá medinho. Real.
A ideia dele é justamente essa. É uma arma de medo. É muito doida como ela funciona. Ela é praticamente um submarino com um reator nuclear, que é coisa que já existe hoje.
Já existe, já. Muito tempo, inclusive.
É, não tripulado. E é com autonomia quase infinita, uma autonomia de 10 mil anos, que nossa escala de tempo ela é infinita, que ela tem a capacidade de soltar um míssil balístico intercontinental, mas ela é stealth. Você não Caralho. Sabe onde ela tá. Então você tem um lançador de míssil balístico intercontinental, que é um submarino não tripulado com reator nuclear dentro, que fica rondando os oceanos e você não sabe da onde que vai vir o míssil.
E tem uma ponta nuclear desse torpedo.
Uhum. E não é uma... Tipo, a gente fala muito de míssil nuclear aqui, tá? A carga, o payload do míssil é muito importante. Os mísseis que a gente discutiu até agora são mísseis de destruir uma cidade. O Poseidon dá pra colocar um míssil de destruir o planeta. O Poseidon é uma outra parada, é um outro nível de conversa.
Sim, sim, sim.
Por que que o Putin quer tanto o Poseidon? Porque a estratégia de sobrevivência da Rússia é: você não pode me parar de expandir ou de eu fazer o que eu quiser, senão eu ameaço você como ogiva nuclear. mas os Estados Unidos, ele se tornou muito bom de se defender de ataques aéreos, e ele consegue interceptar um míssil balístico, pelo menos ele acha que ele consegue interceptar um míssil balístico intercontinental, mas ele tem blind spots, ele tem áreas que se você atirar de lá, ele não consegue se defender, e esses blind spots estão todos no norte, o Canadá e o Polo Norte... É a linha de defesa dos Estados Unidos. Se o míssil intercontinental vir de lá, os Estados Unidos não conseguiriam abater. E o Poseidon é um bicho que você não sabe em que parte do oceano ele tá. Ele pode estar ao norte dos Estados Unidos em qualquer momento. E dali sai o míssil intercontinental. Então, a ideia da Rússia é sempre essa. Você não pode me ofender. Você não pode me parar. Eu vou fazer o que eu quiser. Se você não deixar eu fazer o que quiser, eu vou tacar um míssil nuclear na sua cabeça. Talvez seja só ameaça, mas é o suficiente pra você não parar eles, né? Mas essa ameaça só funciona se eles realmente têm essa capacidade. Se você pode se defender do míssil deles, não adianta eles fazerem essa ameaça. Então é pra isso que serve o Poseidon.
Poseidon é a arma do diálogo, você tá falando.
Não, ele é o que a gente chama de deterrence. A estratégia de deterrence é: você não pode fazer nada contra mim porque eu posso te aniquilar. Então eu vou fazer o que eu quiser. Se todo mundo puder aniquilar todo mundo está em xeque, né? Todo mundo está constantemente sendo vigiado e ninguém tá mijando fora do pinico porque você pode ser aniquilado. Então a Rússia precisa do deterrence dela. Pelo menos é isso que o Putin acha.
Do lado de fora do Poseidon tá escrito diálogo.
O Poseidon é a estrela da morte.
Mas isso é importante a gente salientar, que, tipo assim, esse tipo de estratégia não nasce com o Putin, né? Quando os Estados Unidos joga a bomba em Hiroshima e Nagasaki.
É exatamente isso.
É exatamente isso, né? Não tem nenhum efeito militar. Usual você jogar a bomba na cabeça de civil num crime de guerra como esse. Foi mais ou menos uma propaganda, tipo, ó, a gente consegue fazer. E a gente vai fazer.
Ter bases nucleares, bases com capacidade de lançamentos nucleares, no seu vizinhos do seu oponente, como os Estados Unidos têm, em tudo quanto é vizinho dos oponentes dele, é exatamente isso. Os Estados Unidos não precisa de um Poseidon que ele coloque uma base do lado do seu país, sacou?
E, Lucas, a gente tá falando dos Estados Unidos, que é o país que tem 18 submarinos da classe Ohio. Submarinos da classe Ohio são... Ó, ele tá falando do Poseidon, que é um submarino drone russo. Mas vou te falar, a morte não vai vir pelo B-21, não vai vir pelo caça secreto alienígena. Se a guerra estourar, a morte vai vir por submarino. Submarino é o bagulho do inferno. Vem, cara, um submarino da classe Ohio, ele consegue destruir... Ele carrega 24 lançadores de míssil. 24. Cada lançador de míssil tem 12 mísseis. E cada um deles é nuclear.
Sacou o tamanho da cagada?
O Estado tem 18. Um submarino da classe Ohio tem 24 lançadores. Cada lançador tem 12 mísseis. É sobre isso. E que detalhe, cada lançador pode disparar um alvo diferente quase simultaneamente. Como se fosse a metralhadora de míssil nuclear no mundo, tá ligado?
É muito pica.
Só isso.
É muito pica.
Esse conceito é muito interessante, né? Uma metralhadora de míssil nuclear. É o que eu quero que o meu vizinho tenha, com toda certeza, né?
Entendeu? Então, é os Estados Unidos. É os Estados Unidos.
O Ohio tá caindo fora de classe já, porque vem aí o Columbia, que é a versão nova que os Estados Unidos tá lançando. O Putin começou a falar em Poseidon, os Estados Unidos abriu o jogo. Então vamos fazer a contra-propaganda, né? Estamos lançando em 2027 o submarino da classe Columbia, o SSBN 826, que é o Ohio Ultratech. Mastertech Ohio.
Exatamente. Só pra você ter uma ideia de valores, ele tá falando do B-21, custa 700 milhões. Dois submarinos Columbia, dois, custaram 9,5 bilhões. Dois custaram quase 5 bilhões cada submarino. Tomar no cu. Eles querem ter 12. Começaram a comissionar dois.
Eles podem querer ter 12. Eu que não posso querer ter 12.
Você não... Porra.
Pode em 1 milhão de prestações passar o cartão de crédito.
Não. Ali eu faço, eu consigo fazer ali na Ricardo Eletro, eu acho que dá pra passar assim. Faço um carnezinho ali, show de bola e vambora. Vamos endividar a gente.
Será que tem na Dimitra Eletro? Dimitra Eletro tem, não sei.
É onde que a pessoa vai comprar arma nuclear, né, mano? Ainda mais aquelas histórias daquelas ogivas perdidas depois da dissolução da União Soviética, que ninguém sabe onde tá.
É isso que ia falar. Mas rolou isso mesmo, cara.
É.
Quando dissolveu a União Soviética, teve muito pequeno país ali que ficou sem comando durante algumas semanas ali, que arsenal ogiva, esse tipo de coisa, meio que deu uma sumida ali, cara. Os caras não sabem até hoje onde é que tá. Dizem que a Índia, Paquistão, né, diz que o projeto nuclear deles que começou logo depois disso, diz que foi muito baseado nisso, né, nesse material que sumiu ali do leste europeu ali.
Sumiu.
Mas os Estados Unidos também tem uns casos desses, viu? De caça deles que tava carregando um míssil nuclear que caiu no mar e ninguém sabe onde que tá, o que aconteceu, que sumiu e não sei o quê.
Ninguém sabe, eu tenho, né? Ninguém sabe, é meu.
Caiu, entre aspas, né?
Eu acho que a gente tá perdendo a oportunidade de falar do Boaty McBoatface. Conhecem esse navio? Boaty McBoatface?
Não.
Não.
A Inglaterra estava lançando uma classe de pequenos submarinos de reconhecimento, é mais para missão científica do que qualquer outra coisa, autônomos, então são drones submarinos. É pequeno, gente, é uma parada assim do tamanho de uma pessoa, assim, pesadíssimo, 700 quilos, eu acho que é a parada. E ele é amarelinho, ele é todo bonitinho, assim, mega yellow submarine, né? Inglaterra, né, gente? Casa dos Beatles. E eles fizeram uma grande pesquisa nacional para as pessoas mandarem nomes pra qual ia ser o nome do submarino. E todo mundo começou a votar no nome Boaty McBoatface.
Ah, eu vi essa porra! Eu vi.
Que seria Barquinho Mac Cara de Barquinho. E esse é o nome dele. Ele é o Autonomous Underwater Vehicle of Reconnaissance Boaty McBoatface. É muito bom, cara.
Boa, boa, boa sim.
Vai ganhar muito a Inglaterra.
Com toda certeza, imagina. E aí fazem um emoji assim na cara do navio ainda. Bom demais, mas eu lembro do xadrez verbal gravando sobre isso. Ai, caralho.
Caralho, você tirou essa de 2017, então, André. Parabéns.
Cara, eu escuto podcast tem bastante tempo, Lucas. É bem mais tempo que isso, moleque.
Estamos ficando velha, né, bicho?
Estamos ficando velha, Magneto. Tem o Family of Heavy Tactical Vehicles, no inglês nórdico aqui pra vocês, um pouquinho, né? Cara, é um caminhão, e aí eu truco. Mano, por que esse caminhão é tão impressionante? Porque pra mim é um caminhão... Ah, caralho, deixa eu falar uma parada, eu lembrei agora. Cara, eu tava voltando do Rio, né? Aí eu decidi vir de ônibus, né? Porque eu sou pobre, então essa decisão foi muito fácil de fazer.
Eu decidi porque o avião tava caro.
É, eu tava indo porque eu não sou nenhum ogiva nuclear e eu não tô nos Estados Unidos, né? Senão eu receberia uma carona de avião. Aí o que acontece, né? Era aqueles ônibus de dois andares, aí eu fiquei em cima ali onde... Bem na frente, assim, onde que não tem nada, só o vidro, né? Aquele que se o ônibus causar algum acidente, eu vou ser o freio do ônibus, né? Eu vou pra parabrisa da parada. Aí eu tava ali tentando dormir, assim, de tarde, maluco. Eu vi uma parada que eu só achei que fosse ter em filme dos Estados Unidos. Cara, era um comboio. Cara, eu vou descrever mais ou menos, mas eu não sei o que é. Eu não tenho ideia do que seja. Porque, tipo assim, as coisas mais perigosas que eu vejo na estrada geralmente são aqueles caminhão tanque, com geralmente líquido inflamável ou tóxico, né? Mas esse era literalmente um comboio, estilo filme mesmo, que você tinha diversas motos na frente e vários carros atrás. E no meio, maluco, era um caminhão que... Eu juro pra você, me deu muita vontade de escrever ficção sobre aquilo que, tipo, tava carregando algum monstro dentro, mano. Era um caminhão que eu nunca vi na minha vida, que era desses que ele tinha uma...
É um que parece uma gaiola hexagonal? Um gaiolão?
Sim, eu acho que sim.
Eu tô ligado qual
é. Então, é uma parada que não é pra líquido e, tipo assim, eu já vi caminhão do exército. É aqueles caminhão que, beleza, você carrega uma caixa, você carrega alguma coisa lá. Eu não faço a mínima ideia do que deveria ser aquela parada. Mas tava indo de São Paulo pro Rio, pra direção do Rio. E, cara, era um caminhão, parece esses caminhão mesmo de filme mesmo, ultrafuturista, de... Não era desse militarzinho. Era um que... Eu não sei descrever, mano, mas era um negócio muito bizarro. Eu não faço a mínima ideia do que seja.
A parada do porquê que é muito foda, o os FHTVs. FHTVs é uma sigla para uma grande gama de família de veículos, tá? É que essa grande gama de família... Imagina um caminhão, André, que você consegue colocar um tanque de guerra em cima dele para ele ser transportado, e ele não precisa de rua pavimentada. Ele não encalha. Ele vai.
Ele só vai.
Ele só vai. Ele não para. Uma das grandes motivos da guerra da Ucrânia ter encalhado e demorar tanto tempo é a logística. A Rússia não consegue manter linha de suprimento no grande vastidão que são as planícies e montanhas ucranianas, porque as estradas são muito poucas e elas são muito estreitas, e você encalha se você não for na estrada. Como você vai passar um tanque de guerra por cima daquele terreno todo cagado? Você não consegue. Esses caminhões conseguem. Esses caminhões não dependem de estrada, eles vão. E eles vão carregando tanques, sacou? A ideia é que você consegue invadir de forma terrestre qualquer país. Eu não sei se você tem realmente que subir, descer uma montanha, ou atravessar um deserto do Saara, alguma coisa assim. Que é o que a Rússia não consegue. A Rússia não consegue porque ela não tem uma família dessa.
Então são caminhões não de ataque, mas de suporte, né, Lucas?
Logística.
Pode ser de ataque também, na verdade. Você pode montar um lançador de míssil, de contramedidas, ou um lançador de míssil nuclear em cima de um caminhão desse.
É, sem falar que todo caminhão indo na sua direção é um caminhão de ataque, né, também, né? Também
é, também. Mas a ideia deles, a Adri matou a charada. É logística, é você conseguir chegar até o país do seu que você tá invadindo, cara.
Carregando qualquer coisa ele pode carregar.
É, ele carrega umas cargas muito absurdas de pesada, ele não para. Ele, a engenharia toda dele é pra... Você pode tacar bala, tacar bombas, pode fazer o que você quiser. Ele não é nem por causa da blindagem dele, é mais a engenharia dele, que é montada de uma forma que ele não quebra, e todos esses veículos dessa grande família, eles têm partes trocáveis deles. Então, tipo, você não precisa fabricar partes específicas pra aquele caminhão, sacou? São, tipo, pedaços de Lego, assim. Eles são muito versáteis, é muito fácil de fazer o reparo deles. Então, tipo, a ideia dos Estados Unidos é essa. Gente, se eu tivesse que invadir a Ucrânia, eu conseguiria? Bom, com essa grande família de veículo, eu conseguiria invadir a Ucrânia e não ia fazer esse papelão que a Rússia tá fazendo todo encalhado.
É tipo Fusca. Se você pegar um de 1962 e um de 2012, é a mesma coisa.
Olha, essa parte da logística é a parte fundamental das incursões militares. E uma curiosidade que eu descobri há pouco tempo, que quando você, às vezes a gente tá vendo filme de Segunda Guerra, alguma coisa assim, você, não sei se, os filmes mais fiéis, os blindados americanos, blindados russos e tal, eles têm um tronco de árvore na traseira do veículo, talvez alguém lembre disso. E alguns blindados russos, na Ucrânia, também possuem um tronco de árvore amarrados nele. Eu fui pesquisar por que caralho tem um tronco de árvore, né, sem galhos, né, só o tronco é agarrado, porque eles usam o tronco pra desatolar o tanque quando cai na lama. Eles amarram o tronco na lagarta e o tanque ele vai remando, né, usando o tronco ali. E esse tipo de veículo é justamente para evitar que você fique agarrado na lama, agarrado em buraco, agarrado em dificuldade, tipo, a não ser como o Lucas disse, tem que passar por uma ponte e você não pode. E os blindados russos, eles não possuem tecnologia. Os caras ainda usam tronco de árvore em 2023 para desatolar da lama, tá ligado? Os caras têm que usar... Porra!
É guerra psicológica. O cara chega lá e fala, ó, aqui é o tamanho do pau que vocês vão levar.
Os caras estavam usando tratores de fazendeiros na Ucrânia, aprendendo os tratores pra desatolar o tanque russo.
Não, foi um papelão, cara. A guerra na Ucrânia foi muito feia, assim, ficou muito... A parte de logística mesmo, de estratégia, de invasão, nossa, foi muito feio. Era uma via de invasão só. Uma fila infinita de tanque, de combustível e de carro e de soldado que não acabava nunca. E tudo encalhado, cara. Porque se uma parada dá defeito, nenhuma dos seus carros, dos seus veículos, consegue passar pela parte não pavimentada da estrada.
O que a gente tava falando, eu acho que até aquilo que você tava falando no início, sobre os especialistas falando sobre a duração dessa guerra, é que, tipo assim, eu acho que as pessoas estavam pensando muito na guerra, como foi, por exemplo, a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. A Rússia poderia fazer isso facilmente. Eles poderiam passar, tipo, uma semana, duas semanas de bombardeando a Ucrânia com aviões, né? E depois só mandar as tropas para fazer o reconhecimento e ir rendendo as pessoas que ficaram lá, né? Que estavam à míngua, né? Mas eu acho que, tipo assim, é aquilo que ele tá falando. Hoje, o objetivo da guerra não é mais esse. Não é mais você destruir o território inimigo, né? Tipo assim, a Rússia quer reincorporar, né?
É, anexar mesmo.
Exatamente. Então, tipo assim, não é interessante pra eles. Então, por isso eles estavam pensando nesse tipo de estratégia, né? De guerra, de avanço de tropas, de ocupação, né? Esse tipo de coisa, né? E aí, cara, é isso que você tá falando. Tem todas essas variáveis aí que os caras, né, não levam em consideração, né?
Aqui na pauta, né? Vocês colocaram os blindados modernos, que são uma parada muito maluca, porque, tipo, a coisa de 6, 7 anos, eu tava vendo o lance de blindagem. Por quê? RPG. Qual é de RPG? Eu fui pesquisando os bagulhos. Não sei como o FBI. Se eu fosse americano, se eu morasse nos Estados Unidos, o FBI já tinha batido na minha porta, porque de tanto que eu procuro sobre C4, explosivo plástico. Que porra desse moleque tá procurando? Então eu tava procurando sobre por que os blindados usam grade. E aí eu fui descobrir por que os blindados usavam grade. E aí eu comecei a procurar sobre blindagem. Usam grade porque a grade, o primeiro impacto do míssil, de uma bomba, é na grade, então liberaria o impacto antes de bater na blindagem propriamente dita. E eu tava vendo blindagens mais modernas, isso é coisa de 6, 7 anos atrás. E tem as blindagens automáticas. Blindagens que são sensores laser, que são espalhados em volta do blindado. E quando vem um míssil, alguma coisa passa pelo sensor a mais do que X velocidade, de acordo com ela é programada, ela dispara um tiro que explode o míssil antes do míssil impactar o tanque.
Um só.
Pum. Tem umas blindagens que são bizarras. Tem blindagem que eles chamam de...
reativa.
É, ela tem uma camadinha de Sentex entre as camadas da blindagem. Tipo, se o míssil perfura a primeira camada, essa segunda camada, ela contra-explode e faz o míssil, assim, dissipa a explosão do míssil, tipo, impedindo que perfure, por exemplo.
É, você explode o contrário pra justamente fazer aquele impacto pra segurar, né?
Exatamente. Só que a tecnologia de míssil anticarro tá tão evoluída que os caras já criaram mísseis que tem um retardo. Assim, ele bate no blindado. Se o blindado tem essa blindagem anti, né? Tipo assim, ela explode, o míssil não explode, e aí, tipo assim, ele tem esse retardo, e aí sim ele explode, entende? Pra burlar esse tipo de coisa.
A tecnologia do Hellfire é muito, muito, muito mais avançada que qualquer blindagem. É por isso que tem a blindagem automática, que explode o míssil antes dele acertar o blindado. Essa é maluquice.
E tem os mísseis, o objetivo dela não é nem explodir o carro, ela concentra todo o poder explosivo e geralmente usa titânio, esse tipo de metal que quando pega fogo não apaga de jeito nenhum, só quando o material todo é consumido, e ela, tipo, ela faz um tubo de titânio dentro desse míssil. Então quando esse míssil encosta, bate no tanque, todo esse material é disparado por esse cano fino, que ele é feito só para perfurar, tipo assim, é um maçarico gigante, de altíssima potência. Tipo assim, em um segundo ele dispara todo o potencial dele num ponto muito pequeno do tanque para perfurar, e aí esse material incandescente entra no tanque e mata todo mundo lá dentro. E o tanque fica praticamente
inoperante, né?
É.
A Alemanha já usava isso na Segunda Guerra Mundial. Não sei se é exatamente isso, mas ela já usava aquela mistura que penetrava e queimava todo mundo dentro do cano.
É, a diferença é que o soldado tinha que correr e encostar o tubo, né, no tanque, né?
É tipo o quê? Tipo uma zarabatana? Tipo...
Quando daquela mistura que é usada, sei lá, até usado no Breaking Bad pra explodir, pra furar a porta, pra eles roubarem o primeiro tambor de metilamina lá. Então, eles usam esse negócio que é esse efeito. Ela chega a 4 mil e poucos de temperatura e fura qualquer blindagem. Não tem metal que segure 4 mil graus. Só que esse é automatizado. Tu dispara o míssil gruda e fura e queima todo mundo lá dentro. É um inferno.
Os novos M13 que vão substituir vários dos tanques americanos, né? O legal deles é que eles são multiuso. Com um pouquinho só de manutenção, você consegue mudar completamente o propósito daquele tanque. Uma ideia de versatilidade. Eu acho que os Estados Unidos é um dos primeiros países que está se tocando que as armas e as defesas bélicas, elas são ultra especializadas. Eu tenho a arma específica para atacar o tanque específico e o tanque específico para me defender da arma específica. Então eles estão investindo muito em versatilidade, para eles não ficarem precisando fazer esse match de me defender com a defesa certa contra a arma certa toda hora. E os tanques deles, eles conseguem transformar um tanque que pode ser para aguentar tiro de morteiro, para aguentar levando chumbo de metralhadora, e em pouca modificação ele pode ser um tanque de evacuação civil, um tanque que vira uma mini estação médica móvel. Olha que maneiro! Você vai conseguir defender e tratar os seus soldados com um tanque, que é uma, tipo, uma unidade médica móvel, cara. Coisa muito doida.
Vou puxar o saco do Brasil agora! Porra, milagrosamente!
Opa!
Os blindados brasileiros, esses de 8 rodas, são exatamente isso. Eles são feitos, primeiro, com rodas, que são muito melhores para andar no terreno do Brasil, de forma geral. E eles são... Caraca, esqueci o nome que isso dá. Eles podem ser adaptados facilmente, desde para canhões, desde para ser atendimento médico, transporte de tropas. Então, o mesmo chassi, você com poucas adaptações, com um dia de trabalho em cima dele, você modifica ele, reforça ele, melhora ele e deixa ele especializado para tipos de missões específicas. Isso, né, já é uma tradição até francesa de militarista, e o Brasil tem esse tipo de blindado também, só que não um blindado como, né, o de lagarta, que é um blindado mais robusto, de 30 toneladas, 40 toneladas. Esse blindado brasileiro tem 15, 20 toneladas, são coisas mais próprias para o terreno nacional.
Falando de blindado, eu tô pensando naquela Maria Fumaça que o Bolsonaro colocou para... para desfilar
na frente do Planalto, né? Que bonito, não? Que nada melhor para escolher, né? Orgulho nacional.
Não, mas é bom saber que o Brasil tem opções, não só aquilo lá que a gente viu.
Não, isso foi usado aqui na intervenção no Rio de Janeiro, pô. Foi muito dela, muitas delas foram usadas na intervenção. Então, aqui no Rio de Janeiro todo mundo viu. Todo mundo que passava por ali via esse tipo de blindado e tal.
Tirava uma selfie.
Exatamente.
Que bonito,
exatamente.
Que bonito. Eu falo maneiro, galera, mas eu não queria deixar o ouvinte com a impressão errada. Eu sou completamente anti-guerra, tá? Eu não sou idiota de achar, eu sou anti-guerra, então se vierem me atacar, eu tenho que dar bandeira branca, tá? Não é isso. Mas eu acredito na desmilitarização do mundo e eu acho que o que as grandes potências estão fazendo com o mundo, assim, todas elas, especialmente Estados Unidos, Rússia e China, a gente ia cair de pau em cima deles por causa disso. Eu acho maneiro a solução dos problemas, né? As ideias, a forma de solucionar problemas com que eles têm.
É, inventivo, né?
É, e a evolução tecnológica da coisa. Tipo, a gente tá completamente reimaginando o que são mísseis, né? Mísseis que eles sobem de forma balística até a estratosfera e caem como raio, formando um caminho que ele decide na hora qual fazer pra ele desviar de chumbo. E se der errado, ele volta de novo pra estratosfera. Foda-se, eu vou tentar até eu conseguir. Tipo, isso é uma coisa nova, cara. Isso é uma tecnologia que está sendo anunciada, tá? Que a gente tá descobrindo agora. Parada agora, Andrei, é tecnologia não anunciada, porque a gente tá falando só de presente, e a gente agora tem que pensar no que esses caras estão escondendo pro futuro, e o que que são esses drones malditos, que é tudo quanto OVNI que os Estados Unidos tá divulgando o vídeo agora, que ninguém sabe o que é. A gente tem, hoje, nesse momento, uma tecnologia que provavelmente é terrestre, avançada, de drone, com capacidade de voo, de fazer manobras que não são manobras de aeronáutica que a gente entende direito hoje, e que conseguem entrar e sair da água sem problemas. Isso é uma parada que já existe, ninguém tá tancando.
Isso aí é UFO, é alienígena, isso é alienígena. Se os Estados Unidos e a China falar que não sabem...
Nenhum país tá dizendo é meu, nenhum país tá dizendo é meu. A gente vai descobrir daqui 30 anos de quem é.
Eu concordo com o Jacaúna, e esse lado aí eu já acho que é... Eu tô lembrando, tem pelo menos uns 2-3 videozinhos curtos no Twitter mostrando, né, os UFOzinhos entrando no mar, saindo.
É, mas mês passado os Estados Unidos divulgou mais 2 vídeos de OVNI. Eles mostrando, olha, a gente detectou isso daqui, são vídeos de verdade, são feitos com os nossos militares.
E a gente não sabe o que é.
A gente não sabe o que é. Pontos físicos, não são só pontos de luz ou pontos eletrônicos, são filmagens de objetos físicos voadores, descrevendo uma trajetória de voo que a gente não consegue explicar, e eles entram e saem da água. Não sabemos o que é.
E aí, Lucas, que entra aqui o questionamento, meu levantamento final. Se os Estados Unidos não sabem o que é, eles falando, se fosse russo, a Rússia tava usando lá para resolver os problemas dele, que são grandes. O Putin tá com um problema grande na mão, vamos dizer assim. Se fosse chinês, a China tava utilizando para resolver o lance de Taiwan, que a China tá comissionando navio de embarque anfíbio pra caralho, tá uma loucura lá. Esse negócio com Taiwan. Então, se não é de nenhum dos 3 maiores países atualmente numa corrida indireta ou direta militar, é complicado. É o quê? Da Coreia do Norte? É da Alemanha? É da França? E eles estão a OTAN tá quietinha? É do Brasil? O Brasil falou assim, caralho, desenvolvi, sabe?
É coisa de algum publicitário fazendo uma pub aí, tentando angariar a audiência pra um produto novo?
É o Alok.
Inclusive, vale levantar que, só pra galera aí, na época do Trump, se eu não me engano, o gasto militar americano subiu pra um pouco além de 700 bilhões, tá? gastos americanos que por ano, a cada...
É por ano.
700 e poucos bilhões.
É muito absurdo.
O segundo lugar, se eu não me engano, é a China. O segundo lugar, se eu não me engano, é a China. Tava na casa de 200 bilhões, tá?
A China subiu bastante. A China, ela se mantinha abaixo de 100 bilhões por um bom tempo. Ela subiu bastante recentemente.
Mesmo assim, os 10... Isso dados de 2 anos atrás, antes da guerra da Ucrânia. Somar os 10 maiores investidores militares, somar os 9 maiores. Se tirar os Estados Unidos, no top 10, tirar os Estados Unidos, os outros 9 não somar o número dos Estados Unidos sozinho em investimento militar. Então, os Estados Unidos, ele tá na dianteira, não é uma coincidência porque os cientistas americanos são mais inteligentes que outros. É porque tem muita grana também colocada ali. Então, é um esforço de muitas décadas, de muito dinheiro também.
E eles compram, né, os cientistas dos outros lugares, na verdade, também, né, que eles fazem.
Né, Lucas?
Uma coisa que vocês estavam falando sobre isso dos drones, dos Estados Unidos admitirem que não sabe de onde que é, o que é isso, e nenhum outro país também se pronunciar. Cara, eu vou dizer para vocês que isso já aconteceu outras vezes com os Estados Unidos, deles também declararem isso, e posteriormente eles assumirem que, ah não, galera, é nosso mesmo. Foi o caso, por exemplo, do F-117. O F-117, ele voava desde 1981.
O 2 foi isso também, né? Igualzinho.
Foi fotografado, e os Estados Unidos falaram, não sabemos que avião é esse, não sei, nunca vi. E aí, quando chegou ali nos anos 90, quando começou a guerra no Oriente Médio, né, que o avião já estava completamente operacional e virou o bombardeiro de primeira linha dos Estados Unidos, que era um avião stealth, tinha um design todo diferentão, né? Aí não tinha mais como esconder, ele falou, galera, era nosso mesmo, foi mal aí.
Mas a diferença, Hel, é que na época do F-117 e do U-2, não era o próprio militar americano divulgando a própria imagem, falando, gente, estou divulgando a imagem, mas eu não sei o que tem na imagem, tá? Entendeu? O próprio militar, ó, eu não sei o que é, estou divulgando, estou falando, eu não sei o que é a foto que eu mesmo tiro.
Eles tiveram essa chance com o projeto Blue Book, né? O projeto Blue Book pegou todas essas evidências e falou, não é nada, não esquece, não existe, sacou? Eles tiveram essa chance e eles não fizeram o que estão fazendo hoje, né?
Eu só acho que seria muito eficiente, seria um ótimo meio de você esconder seus projetos secretos, lançar vídeos dele dizendo que, gente, não sabemos o que é isso, viu? Olha só.
Contra propaganda pra pensada.
Exatamente. Seria um método muito eficiente.
Nesse caso aí, acho que é os Estados Unidos jogando contra o próprio direito de ser o manda-chuva. Ele chega para o povo americano que acredita no investimento militar e tal, fala assim, povo americano, tá vendo isso aqui? Não sabemos o que, que é. Um abraço.
Mas então isso que eu tô falando é uma coisa muito alarmista, entende? É algo que, tipo assim, se você pegar toda a cultura americana de informação sobre isso, tipo, é algo que vai muito contra o sentido, né? De você ser visto como o grande xerife do mundo e que tem as melhores armas, né? Você chegar e admitir ignorância de algo que foi filmado dentro do seu território, inclusive. Caralho, olha isso que nós pegamos aqui dentro das nossas águas territoriais. Não sabemos o que é isso, viu, gente?
É um dos pés da cultura americana que é institucionalizada dentro do governo deles é a predestinação americana, faz parte da propaganda deles dizerem, nós somos o povo predestinado a dominar o mundo. Faz parte do que, é explícito, não é escondido isso, né? Então, tipo, seria uma coisa realmente muito nova, real, seria muito novo mesmo, no jogo de propaganda. Mas eu acho que o que a gente tem que realmente ter medo mesmo é do K-pop. O K-pop que dominou o mundo, tomou o mundo de assalto.
K-pop é bom, gente.
Eu gosto também. Eu tô enchendo o saco, mas eu gosto.
Eu acho que o futuro da guerra vai ser isso que eu tô falando, cara. Vai ser guerra cibernética aí, hacker, você impedir que esses sistemas eletrônicos funcionem antes de começar a guerra, entende? Isso que vai ser o...
Guerra eletrônica, né?
O grande lance. Inclusive o Grilo aí com o sistema Starlink, quando ele começou a disponibilizar a rede de satélites pra Ucrânia, né? Pra ajudar na comunicação das tropas, né? Que eles estavam isolados, porque, tipo, as torres de comunicação deles foram abatidas e tal, né? E aí o Elon Musk fala, não, pode deixar, eu vou ajudar vocês e tal. Só que daí, tipo, 2 meses depois que começou a baixar a renda, né? Porque ele tava disponibilizando...
Ficou caro.
E daí eu falo, desculpa aí, galera, vou ter que alugar aqui os satélites, né? Cara, isso tudo, cara. E imagina, cara, iniciativa privada tendo esse tipo de poder, entende? De monopolizar a comunicação de guerra, esse tipo de coisa, cara. Cara...
O país que paga mais pode usar a minha linha de satélite de comunicação.
Pois é, vai ser muito fácil, entende? Você derrubar países desse jeito, assim, economicamente. Você não vai precisar mais da guerra, cara. Você vai simplesmente isolar os caras eletronicamente e acabou, cara.
Mas o BRICS tá vindo aí. Vai tá tudo certo. Então, gente, gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, seus nerdola de armamento.
Uhul.
Muito obrigado, assim, essa mesa maravilhosa também. E aquilo, não olhe para trás. Desisti do podcast procurando o caminhão que eu vi e eu não sei nem descrever ele na internet, tipo assim types of truck, aí eu tentei nuclear truck.
O que eu já vi, Andrei, muito parecido com isso que você falou, foi uma época aqui que eu estava construindo a usina hidrelétrica aqui perto e tinha uns caminhões gigantescos carregando umas coisas bizarras que nada mais era do que aquelas peças gigantes que vão ser colocadas nas usinas hidrelétricas, assim, então, tipo, eles carregam umas coisas realmente muito grandes e geralmente tem também esse apoio de batedores e exército e os caralhos, assim, né?
SCP.
Mas não sei se é o caso aí também, né?
Curiosamente, o maior caminhão que eu já consegui ver, assim, não passo muito perto, é um caminhão de mineração. O bagulho é
assustador.
Grande. Muito colossal. O caminhão de mineração parece que tem uns três ônibus em cima do outro de altura, assim. É muito grande aquela desgraça. Tô vendo aqui,
não é isso. Ele parecia uma forma clássica de caminhão. Ele não era gigante, ele não era tão grande assim. Ele era grande. Mas, tipo assim...
Não era tipo aqueles caminhão fora de estrada que eles falam,
não,
né?
Era o formato do tipo de carga. Parecia muito, sabe aquelas cargas tipo de filme Jurassic Park?
Container que tá levando um
container, mas não era um container quadrado. Ele era meio anguloso, como se fosse um losango.
Um formato estranho.
E ele tinha um gradeado, que não era um gradeado por toda a carga. Era um tubão de metal que fazia meio que uma hashtag em volta da carga.
Nossa, aí fodeu.
Será que não era coisa da usina nuclear, talvez?
Então, ali, pra mim, só poderia ser, tipo assim, algo dessa periculosidade, talvez uma parada de ogiva, tipo, uma parada
Andrei,
atômica.
Você podia ter sacado o celular e ter então, tirado uma foto.
Eu olhei pra aquilo, eu falei, caralho, e só que, tipo, eu tava indo naquela velocidade de 80 km por hora, né, e ele tava vindo na direção oposta. Aí eu vi uma movimentação esquisita, que primeiro veio os primeiros carros, né? Eu falei, nossa, olha só que diferente, né? E aí veio essa parada muito rápida. Aí quando ela passou por mim, eu falei, eu devia ter pego o celular. E aí veio mais um comboio atrás, e aí todo aquele trânsito parado, porque eles tinham que respeitar o comboio, então eles estavam devagarinho assim atrás. Tipo, imagina, tu você querendo voltar do Rio de Janeiro pro Rio de Janeiro, né? E tendo que esperar essa porra desse comboio passar. Mas era um negócio muito diferente mesmo. Não era o tamanho, não era uma parada tão gigante. Tipo, eu já vi aqueles caminhão de carga de dois ou três, né, núcleos, né, que é bem maior, né?
Mas, aí você vai ver ela, tipo, refrigerante, trigo, carga mó nada a ver.
Não, cara, parecia aqueles caminhão, sabe, que dá acidente na estrada, tem o primeiro zumbi. É o primeiro zumbi que é liberado, saca? Tipo,
Andrei é o vivaço, comprovou que só porque você vê uma nave alienígena no céu e tem um celular no bolso, quer dizer que dá tempo de você fotografar.
Cara, não deu, mano, não deu. Foi um negócio que veio na minha direção. Não... Muito obrigado, assim, essa mesa maravilhosa também. E aquilo, não olhe para trás.
O mundo vai acabar e eu só quero dançar. E eu só quero dançar.
Porque a conspiração é que o mundo vai acabar até 2029. Porque em 2030,
já cansei.
A nova ordem mundial vai começar porque estamos nos últimos sete. Caralho, tá uma teoria conspiratória de ufologia espiritual que estamos nos últimos sete anos.
Já perdi a esperança do mundo acabar. Essa porra não acaba.
Porque os aliens. Porque a. Qual o nome daquela alien lá? A Gleitiana, não, esqueci o nome da águia agora aqui.
Sheiliane!
Que a Sheiliane disse que nos últimos tempos estão chegando, e aquele outro pastor, o famosão aí, também disse que estamos na reta final. Vai
Mas
acabar!
Tá.
Vai acabar, tá. Porra! 2030 é a data que todo mundo deu. Uns oito diferentes falaram que estamos nos últimos dias. Tô esperando.
Que eu gosto das entrevistas da Sheiliane é que, tipo assim, ela começa sempre com aquele sotaque, né, carregado, e aí, tipo assim, no decorrer daquelas entrevistas de 2 horas, ela vai Tipo, ela vai dando foda-se pro sotaque, assim, né? No final ela já tá falando como um humano normal mesmo.
É,
né?
Teve um dia que tava vendo uma incorporação da Sheliane não é um programa, não, era tipo uma palestra. Ela foi palestra incorporada. E aí era a Sheliane falando no corpo da Mônica Medeiros, né? E aí ela faz, alguém pergunta assim: Sheliane, mas e a injustiça no mundo? E aí ela meteu um: não existe injustiça no mundo, você está no lugar onde todo criador quer que você esteja, aceite o seu lugar e pare de cair no papo que você é injustiçado. Aí eu, puta que pariu, falei, Sheliane, caralho. Sheliane. Puta, eu falei, caralho.
Ela mandou: vocês estão sofrendo porque vocês merecem.
Foi isso aí que ela continuou falando. Ela falou uns 3 minutos sobre isso. Que todo mundo tá no lugar onde tá, porque ninguém tá no lugar errado, tudo é pensado, não sei o que. Eu falei, caralho!
Como que esse papo vende, mano? Puta merda, viu? Tô maluco.
Sabe o que ele vende? MundoFreak.com.br